E vamos ao Talk Wine. Antes de mais nada, bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, do Oeste do Estado, CBN Ponta Grossa, dos Campos Gerais, CBN Vale do Iguaçu, do Centro-Sul do Estado. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo jóia. Copelo, eu não sou um grande consumidor de vinho rosado ou vinho rosé, mas está crescendo no gosto das pessoas, né?
Pois é, muito. É a categoria que mais cresce no Brasil e no mundo já há vários anos, tá? Para quem trabalha com vinho, isso não é novidade. Só que o rosé passa a ser novidade todo dia para muita gente, porque o mercado cresceu muito. Olha, segundo números da Product Audit, a gente já entrevistou a Product Audit aqui, o rosé cresceu de 2020 para 2021 quase 30%, enquanto o mercado cresceu 4%, ou seja, cresceu muito acima do mercado. E desde 2017, no Brasil, cresceu quase 300%.
Nossa!
Tá? É muita coisa. Sempre uma base pequena. O brasileiro ainda bebe muito mais vinho tinto. Há, sei lá, uma década atrás, aí já números bem aproximados, tá? O brasileiro tomava 90% vinho tinto. Hoje deve estar pelos seus 70%. Cada vez mais o brasileiro descobre a diversidade do vinho, que é importante. E como categoria, o rosé é o que mais cresce. Uma base que era quase inexistente, agora já é relevante. Vendem-se hoje no Brasil, olha, está chegando a 20 milhões de garrafas de vinho rosé, mais ou menos. Tá? Então já é uma realidade. Tem muita gente que adora. Público feminino, sim, é o mais forte, mas masculino também. Aliás, há até nos Estados Unidos uma campanha de Real Men Drink Pink. Homem de verdade bebe vinho rosé nos Estados Unidos. Lá com o Bon Jovi, que produz vinho rosé, o Brad Pitt produz vinho rosé na Provence, França. Legal. O vinho rosé do Brad Pitt está no Brasil, o do Bon Jovi também. São vinhos famosos, são vinhos de alta qualidade. Então a tendência cresce. E uma curiosidade, eu quando comecei a escrever de vinho há 30 anos atrás, quando eu tentava fazer matéria de vinho rosé, era difícil. Porque, primeiro que o público não gostava. E por que eu não gostava? Por vários motivos. Primeiro é que nos anos 70, 60, 70, o mundo foi inundado por uma onda de vinho rosé ruim. Era um vinho demi-sec, com muito pouca coisa além de açúcar. E quando eu tentava fazer matéria de vinho rosé, além do público não gostar muito, eu não achava matéria-prima. Assim. Os vinhos que chegavam para eu provar eram de baixa qualidade e muitas vezes estragados. Porque rosé você tem que tomar muito jovem. Viu? Em geral, rosé se toma com 1, 2 anos de idade. E os vinhos que me chegavam estavam na prateleira sem girar, porque ninguém comprava, há muito tempo estavam estragados. Então eram efeitos totinhos ao contrário, né? Ninguém comprava porque estava ruim e o vinho estragava porque ninguém comprava. E hoje é o contrário, hoje você já tem muita opção de bons rosés, não só da Provence, que é a principal região de rosé no mundo, assim, a referência mundial é o sul da França, região da Provence. E a gente tem rosés bons no Brasil, vinícolas brasileiras fazendo vinhos rosés. Aliás, a Miolo é um case, a Miolo vende milhões de garrafas. Não sei se chega a milhões não, tá, chutei aqui, mas vende muita quantidade, centenas de milhares do vinho rosé deles. E outros também, não só a Miolo. E a gente tem bons rosés no Chile, na Argentina, na Espanha, em Portugal. Então, uma diversidade boa de rosés bem feitos e frescos, tá? E gastronomicamente também são versáteis, combina com muita coisa, peixe, paella, muita coisa.
Agora, quando você fala do rosé, você falou que aumentou entre os brasileiros, você falou 30%, pô, eu acho o índice, né, significativo.
Não, 30% não, 300%,
30%
desde 2017, 30% de consumo não, ainda não, é menos, não deve chegar a 10%.
Mas quantos por cento você teve o crescimento no Brasil dele?
Não, eu não tenho. De crescimento, 300%, 300%. Desde 2017. E tá. 30% de crescimento desde 2000, entre 2019 e 2020.
Tá? Ah, então
em um ano.
Em um ano, 30%.
Em um ano, entre 20% e 21%, 30% de crescimento.
Tá, então
o percentual de rosé no total, eu não tenho esse número no momento, mas
tá.
Está aí pelos 5%, alguma coisa assim.
Você já deu uma dica
ainda
que
é
o público feminino gosta. Tinha uma certa tendência. E aí você falou que tem uma campanha para o público masculino.
Tem essa campanha outro... não chegou no Brasil ainda, está nos Estados Unidos.
Que vai chegar aqui, né? Uhum. Você tem... até o Brad Pitt, que você falou que tem uma marca de vinho que ele é rosé e que está incentivando.
Sim,
né?
Sim.
A ideia é, o que que leva ao rosé? Porque seria o rosé mais adaptável, por exemplo, aos trópicos? De repente, ele é mais refrescante que o tinto? Tem alguma coisa associada ao hábito que leva a isso? ou de repente caiu no gosto, como é que é isso?
Olha, primeiro há vários estilos de rosé, mas o estilo que predomina hoje é o estilo provençal, que imita o da Provence, que é um vinho de cor muito clara, muito leve, seco, ou quase seco, e muito fresco, que se bebe muito jovem. E ele é muitas vezes mais leve do que o branco, inclusive. Não só mais leve do que o tinto, mas muitas vezes mais leve até do que um vinho branco. Que é um vinho quase neutro, bem levinho, assim, o estilo provençal, né? E bebe-se ele porque é muito versátil, você pode tomar na piscina, na praia, aperitivo, sem acompanhamento de nada, ou à mesa com algum prato mais leve. E lembrando que as mulheres gostam, mas não bebem sozinhas muitas vezes, estão acompanhadas do seu namorado. E também o rosé, estilo para a Provence, traz junto consigo um estilo de vida. Se você teve a chance que eu já tive de visitar o sul da França no verão, primeiro são lugares lindos, balneários, alguns de luxo, com mansões maravilhosas, praias maravilhosas, e todo mundo tomando rosé. As mesas dos bares, todas com uma tacinha de vinho rosé. Virou um estilo de vida, entendeu? O estilo de vida de verão, curtir a vida, praia, casa muito bem com o rosé, viu?
Agora, fechando, já estamos estourando o tempo, mas uma coisa que eu acho legal, eu acho que o rosé é bem isso, né? Ele acompanha mais as pessoas do que o ritual do tinto. Parece assim que ele é um parceirão de mais lugares e caiu bem no ambiente brasileiro. Eu acho que vai
longe. É um vinho sem compromisso, legal. Você não tem que necessariamente ter um churrasco saindo da grelha para abrir um vinho tinto, ou decantar, ou entender de vinho, ou da barrica. É abrir e beber como se fosse um refresco sofisticado.
Copelo, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.
Obrigado, gente, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, conversar com ele, @marcelocopelo, lembrando Copelo com dois L's, e no site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu.